Olá a todos, eu sou a Ana, ou One Ring, e bem-vindos a mais um episódio de Call of Legends, um podcast sobre esportes em Portugal. Como convidada, tenho hoje a Marta Piki-Wiki, fisioterapeuta, apresentadora e analista. Olá, Piki. Antes de mais, muito obrigada pela tua disponibilidade. Como te sentes hoje?
Olá, Ana. Olha, sinto-me bem. Têm sido assim umas semanas um bocadinho intensas, não é? Com quarentena para alguns, muito trabalho para outros. Aliás, quarentena para todos, espero, não é? Mas, de certa forma, muito trabalho também em casa, com depois outros torneios que também há a acontecer. Portanto, acabo por não estar parada. E então acho que esta é assim a minha primeira semana assim mais descontraída desde há muito tempo, portanto até estou bem, até estou bem.
Ainda bem. Para começar, D ou F para o Flash?
F para Flash.
Qual o teu champion preferido?
O meu champion preferido de todos os tempos é a Morgana, desde sempre. Foi dos que, aliás, não foi o que comecei a jogar, mas foi o que sempre gostei mais assim a nível de kit, e ainda hoje quando jogo é mais assim à base de mages.
Quando é que começaste a jogar? Qual foi o teu primeiro jogo de sempre, sem ser League of Legends?
Olha, eu comecei a jogar muito cedo, porque na altura no infantário tínhamos a Super Nintendo, também muito com influências da minha irmã, Weatherlight. E eu acho que a minha primeira consola, portanto, assim, de jogo, deve ter sido então a Super Nintendo, e aí penso que o Super Mario All-Stars.
E qual o teu jogo preferido, de sempre?
Meu jogo preferido, de sempre. Essas são aquelas perguntas sempre muito difíceis, porque depois depende da plataforma, não é? Mas diria que, também muito por influências da minha irmã, que os meus jogos de eleição são Legend of Zelda.
E quando é que começaste a jogar League of Legends?
Comecei no final da Season 1, muito de empurrão, não tinha vontade nenhuma de experimentar o jogo. A minha irmã instalou-me no computador, acho que ainda ficou aí um mês ou dois no meu ambiente de trabalho, em salário, eu não lhe peguei. Mas depois confesso que quando peguei, deixei todos os jogos anteriores que estava a jogar no momento. Penso que na altura estava virada para os MOBAs online, Guild Wars e assim, e acabei por dar full embrace League of Legends, e desde então que, pronto, que tenho sempre, de vez em quando jogo, já não jogo com tanta frequência como jogava. Aliás, acho que a minha quebra maior foi na faculdade, tive fora também Erasmus, a internet não funcionava lá para poder jogar, e pronto, havia outros propósitos também, não é? E acabei por quando voltar já não jogar tão ativamente como jogava. Mas ainda faço, neste momento, quando jogo, até estou mais virada para o TFT do que propriamente para o Rift. Mas ainda vou assim jogando uns Aramzit e tal.
E como é que descreves a tua experiência, o teu percurso pela indústria dos desportos eletrónicos?
Diria que foi um percurso muito, muito rápido, porque acho que tive, vamos chamar-lhe sorte ou oportunidades, que me construíram um caminho, um percurso muito, muito rápido. Comecei, pronto, não foi coincidente quando comecei a jogar, não é? Assim, esportes mais a nível competitivo, digamos, não provavelmente em torneios, mas de uma forma mais diária e competitiva. Mas a partir de mais ou menos 2015, que foi quando começou a aparecer também a liga de League of Legends, a partir daí comecei a trabalhar na liga, e desde então que o meu percurso na indústria teve um boom enorme, e já fiz tudo um pouco e continuo a ter imensas oportunidades. Todos os anos há coisas novas que me surgem, e tem sido, para além de rápido, muito, muito positivo, muito, muito crescente, e espero que se mantenha assim durante longos tempos.
E este caminho foi planeado ou surgiu naturalmente?
Não foi nada planeado. Aliás, nunca me tinha passado sequer pela cabeça. Aliás, eu quando era mais nova quis ser muita coisa. Veterinária, não é? Criadora de infância, todas essas coisas. Mas nunca me passou pela cabeça querer ser, fazer parte da área de jornalismo, comunicação. E acabo por, aliás, a minha área de eleição sempre foi a saúde, não é? Licenciei-me em fisioterapia em 2014, e era isso que eu tencionava seguir 100%, não é? E em 2012, durante ainda da minha formação de fisioterapia, foi quando comecei a dar assim, uns toques na área de comunicação e gostei imenso. E desde então, aliás, até tenho tido uma luta interna muito grande, em que às vezes já dei por mim a querer decidir só um dos lados e acabo por não conseguir tomar essa decisão. Também ainda não tive que ser propriamente forçada a isso, não é? Mas há alturas em que dá muita vontade de largar um lado ou outro, porque são duas paixões muito grandes que andam sempre de lado a lado.
Eventualmente se poderão também interligar, de certa forma.
Sim. Aliás, nunca surgiu por acaso, de todas as oportunidades assim mais estranhas e variadas que já tive, nunca foi o caso de juntar as duas uma à outra, mas às vezes, pronto, tinha a oportunidade de falar assim com alguns jogadores que jogavam fora e assim, e as perguntando se tinham fisioterapeuta, por exemplo, nas gaming houses. E muitos deles não era que tivessem assim com muita frequência, mas tinham sempre alguém que, pronto, que também lhes era dada essa terapia por semana, não só a parte de nutrição, de acompanhamento psicológico e ginásio e tudo mais, mas também um bocadinho essa vertente que acho que é muito, muito importante e fundamental para manter até mesmo os níveis competitivos. Por isso, seria algo eventualmente que poderia fazer sentido no futuro. Em Portugal, eu penso que os Kik já tiveram também ligados a uma, não um fisioterapeuta em si, mas penso que uma clínica de fisioterapia e os jogadores tinham acesso a fisioterapia para esses propósitos.
Exatamente, já lá vamos. Antes de enverdarmos pelo caminho da fisioterapia, qual foi o momento determinante para dares o salto dentro da indústria?
Eu penso que juntar-me à Alpalol, sim, porque apesar de não ter sido aí que começou e ter feito algumas coisas antes, acho que foi a partir daí que comecei, portanto, a pisar palcos, a estar mais tempo em frente às câmaras, e penso que foi isso que me deu o maior salto profissional, sim, diria que sim.
E como é que os teus familiares e amigos veem a tua carreira? Principalmente quem está de fora e não tem tanto conhecimento com a indústria. Alguma vez sentiste que não foste levada a sério?
As reações por acaso são um bocadinho diferentes, dependendo das pessoas. Por exemplo, os familiares já desde os tempos de cosplay dão full embrace às coisas estranhas que eu lhes vou demonstrando, não é? Portanto, neste momento estão até bastante envolvidos e perguntam como é que estão a correr as competições, como é que estão a correr os torneios, são bastante envolvidos. E preocupados, está tudo a correr bem, e quando vem que estava muito bem, que estava muito gira, que estava muito não sei quê, pronto. Por isso há sempre, da parte familiar, por acaso tenho sorte de ter assim muito, muito apoio, porque também, pronto, sempre demonstrei, lá está, os pés assentes na terra, né? Nunca cheguei ao pé dos meus pais e disse, ei, vou deixar trabalhar ou o que seja para fazer isto assim, saltar a pé juntos, não é? Portanto, acho que isso também nos dá um bocadinho mais de alívio. Depois, em termos de, pronto, amigos chegados e amigos da indústria, não é preciso falar muito, não é? Aliás, eles até brincam, têm amigos famosos e portanto, e quando vão aos eventos, procuram sempre por mim, para estarmos um bocadinho, falarmos um bocadinho, portanto, aí é muito porreiro. Depois, temos a parte dos colegas de trabalho que acham imensa piada, dizem, pronto, sou basicamente a gamer, não é? Como eles me chamam. Então, por exemplo, por acaso até foi curioso, no outro dia estávamos a discutir uma situação e eu disse que assim até ficava mais pro. E eles, pois, comentário a gamer, pronto. Esse tipo de. Mas tem uma relação muito positiva em relação a isso. Até às vezes, há alguns que também jogam, acompanham algumas streams, de vez em quando mandam-me o link: olha, vi-te no outro dia, ou estás aqui, pronto. Por isso, é um bocadinho diferente de todos os lados, mas acabam por ser todos positivos. Não acho que me deixem de levar a sério, ou se calhar, por vezes, são mais brincalhões nesse sentido, mas sempre de uma forma positiva. Nunca senti que fosse de uma forma assim pejorativa.
Bem, isso é excelente. E como é que
Sim.
foi gerir o teu tempo? Tiraste fisioterapia? Trabalhas?
É assim, na altura em que eu estava a estudar, não era o grande problema, porque, como eu só comecei a ser mais ativa a partir de 2015 e licenciei-me em 2014, não teve tanto impacto na componente dos estudos de faculdade. Se calhar aí teve muito mais o cosplay na altura do que propriamente a parte aqui do gaming. Mas hoje em dia, confesso que é bastante difícil, é preciso fazer muitos sacrifícios, sobretudo. Estar com os amigos ou mais tempo em família, aniversários, viagens, às vezes tem que se abdicar um bocadinho dessas coisas porque há um evento, há um torneio e nós, por um lado, obviamente que queremos estar com os amigos e ter também tempo para nós, mas por outro, queremos muito viver isto e os eventos. Tem data, não é? Não são coisas que se possa propriamente adiar, não é? E pronto, obviamente que há amigos que são mais compreensivos que outros, não é? Nesse sentido. Os familiares, felizmente, são sempre compreensivos em relação a isso, mas é muito difícil, por vezes, principalmente no primeiro semestre, se formos olhar para o ano de janeiro a dezembro, não é? O primeiro semestre é muito intenso, com muitas competições, muitos torneios, muitos eventos, e chega uma altura em que nós olhamos para o nosso calendário e todos os fins de semana tem alguma coisa, e depois há pequenos momentos durante a semana, e acaba por ser muitas vezes difícil gerir tudo isto e ainda termos tempo para nós, não é? Felizmente, a pessoa com quem vive isto, não é? O Bom Nuker. Tenho a sorte dele partilhar da mesma situação, não é? Portanto, nós os dois conseguimos gerir o tempo da melhor forma, até porque muitas vezes acabamos por trabalhar os dois juntos, não é? E isso também facilita muito. Se não fosse o caso, se calhar também era mais complicado. Mas é uma grande ginástica de horários, sim.
Imagino, o tempo não dá para tudo. Pegando agora no teu conhecimento enquanto fisioterapeuta, naquilo que estavas a falar há pouco das gaming houses terem apoio semanalmente, tanto a nível de nutrição, fisioterapia, psicologia, etc. Que tipos de cuidados é que devem ser tidos fisicamente, neste caso, para um jogador?
Acho que é importante dividir isto, se calhar, em duas perspectivas diferentes, que é, se calhar, uma perspectiva de dia-a-dia normal, não é? E agora uma perspectiva de quarentena. Se falarmos num dia normal, é obviamente que é importante para quem quer jogar a nível competitivo mais sério, não é? Dedicar mais tempo, independentemente se é quarentena ou não, uma das coisas muito importantes é o local onde jogam, não é? A nível de espaço na secretária, apoios de braços, por exemplo, para jogar, apoio de costas, não é? Uma cadeira para além de confortável que permita manter uma boa, pronto, aquilo que chamamos uma higiene postural, não é? Manter uma postura direita, conseguir ter os pés apoiados no chão, se falarmos em manter o que seria uma postura ideal. Joelhos a 90 graus, não é? Os cotovelos também apoiados a 90 graus. Estar a olhar para o computador com o ecrã à frente, não muito para baixo nem muito para cima. Portanto, logo aí, o setup inicial, não só o de gaming, mas o de estar a jogar, é fundamental para prevenir imensas lesões. Depois, como qualquer pessoa que tem um trabalho sentado, não é? E um trabalho com muita repetição de movimento, é muito importante pausas. Não só, obviamente, para a componente visual, não é? De cansaço dos olhos e tudo mais, mas também porque estar em posições mantidas muito tempo já é mais do que sabido que é uma das principais também formas de lesão, porque posturas mantidas vão começando a criar, obviamente, lesões a nível articular, muscular e tudo mais, portanto, o músculo entra em fraqueza, começam-se a adotar posturas incorretas e tudo isso depois começa a criar aqui uma. É também uma forma de criar aqui disfunções. Obviamente não será a única, pois também existem outras componentes, não é? Cognitivas, emocionais, tudo isso também está no espectro de desenvolver uma lesão, mas focando nesta parte, será também muito importante. E exercício físico, sem dúvida, porque quanto mais tempo estamos sentados, mais encurtamentos musculares temos, mais fraqueza muscular temos, principalmente a nível de músculos posturais, de do próprio, os músculos considerados músculos core, para manter uma boa postura. São tudo músculos que começam a entrar em maior inatividade. E se não houver uma boa componente também de exercício físico para manter todos estes músculos saudáveis e funcionais, depois parecemos os marrequinhos das cavernas, como toda a gente nos quer dizer que somos, não é? Os gamers que ficam em casa, que não saem, que são todos, estão sempre todos curvados e não sei quê, antissociais, e depois nós parecemos isso depois, porque não trabalhamos também a nossa componente muscular e a nossa postura, não temos esses cuidados. E é de facto muito, muito importante, principalmente para quem quer manter este regime diário, não é?
Exato. E qual é o papel das organizações neste aspecto? Ou seja, falaste aqui que lá fora, nas gaming houses, normalmente têm disponível sempre alguém que acompanhe os jogadores.
Sim, às vezes nem é tanto fisioterapeuta, às vezes são mais massagistas, né? Nem vou entrar por aí porque isso seria outra grande discussão que, pronto. Acho que as organizações, para contemplar uma estrutura o mais abrangente possível, não é? Sem dúvida que esta será uma grande componente, porque obviamente que a componente do exercício físico, e já há muitos dos PTs e profissionais de exercício já têm também muitas nuances, não é? Mas às vezes existem determinadas disfunções que vêm de. Pronto, que se calhar um profissional dessa área não conseguirá identificar como resolver, não é? E depois os atletas andam com tendinites ou com escolioses ou com o que seja, não é? E acaba por ser algo que muitas vezes até é reversível. Ou se fosse acompanhado mais cedo, que podia ter sido prevenido, não é? E por isso acho que acaba por ser um elemento até bastante fundamental. Obviamente que no nosso ecossistema, vá dizendo assim, usando esse termo, acredito que de várias coisas que são necessárias e dos recursos que temos disponíveis, não é uma prioridade. Mas pelo menos ter isso em mente, não é? Principalmente para equipas que cá em Portugal já apostam em gaming houses, nem que seja numa vertente contínua, mas de ter um espaço, não é? Para de vez em quando passarem lá algumas temporadas ou assim, ter pelo menos algumas noções de red flags para seguir. Porque depois já vi várias vezes em competições jogadores chegarem lá com pulsos elásticos e fitas colocadas, sabe-se lá, com mais três pancadas, e eu olho para aquilo e penso, pronto, alguém te ensinou a pôr isso, ou estás a usar esse pulso elástico há quanto tempo? Se calhar os teus músculos já nem sabem trabalhar porque estás a usar um pulso elástico há um mês. E pronto, e esse tipo de. Obviamente que no início é de uma forma preventiva para dor e tudo mais, mas depois. Há toda aquela componente de muscular que começa a ficar frágil e fraca, e nós vamos continuando a compensar isso, a utilizar essas estratégias, não é? E isso é pior, achamos que está a fazer bem, mas só nos está a fazer pior. Mas acho que é um bocado difícil introduzir isso cá. Ser um fisioterapeuta disponível assim, ou pronto, só se fosse calhar, tipo, ter um fisioterapeuta a quem telefonar em situações mais nesse sentido. Não vejo como uma parte da equipa full-time.
Sim, para essas situações é fundamental teres um profissional de saúde para saber melhor responder aos exemplos que acabaste de dar. E agora que falas em Portugal, como é que descreves a evolução dos esportes nos últimos anos? Como é que sentes que os videojogos e os esportes são vistos cá?
Nestes últimos anos temos tido vários tipos de evoluções diferentes. Tem havido uma evolução muito interna dentro da própria comunidade de esportes, a nível de competições mais estruturadas, de mais torneios. Tem também existido uma maior relação com marcas, não é? Em abraçar esse tipo de projetos, como vemos, não é? Vorten Game Ring, LPLOL, até mesmo agora, mais recentemente, portanto, a Telepisa, a Omen, e acabam por ser marcas de áreas diferentes, não é? Já não estamos tão focados na componente de hardware e mais informática, digamos, para apoiar estes eventos e trazer um maior crescimento nesse sentido. Por isso acho que, por um lado, tem havido um crescimento muito, muito positivo. Mas por outro, tenho também apercebido que há determinados eventos que estão a perder um pouco a força e não têm tanto público como já tivemos no componente de esportes. Não sei se por vezes é porque queremos fazer muita coisa no mesmo evento e por isso também já começam a surgir eventos mais dedicados a esportes e ao gaming e não tanto a eventos familiares, não é? E mais no formato de feira, e acho que esses eventos, sinceramente, até têm funcionado melhor do que os anteriores, porque depois não, o foco é tão disperso que sinto que depois não há, ano após ano, não há uma evolução assim tão significativa quanto queríamos, não é? E depois mais focado nos esportes que temos, não é? Acho que há comunidades que sim, têm vindo a crescer, mas há outras que eventualmente acabaram por desaparecer e outras estão um pouco estagnadas e por isso é um bocado difícil avaliar assim numa totalidade. Se calhar subimos no geral dos gerais, é positivo, mas se olharmos depois e focarmos cada componente desta indústria, há coisas que não são tão positivas e outras mesmo estão estagnadas ou desapareceram.
E o que é que achas aqui que poderá ser feito?
O que é que eu acho que poderá ser feito? Eu não, é uma pergunta muito difícil porque há demasiadas coisas que têm que ser ponderadas e planeadas para as coisas terem sucesso. Aliás, não faço parte assim de grandes eventos ou de grandes estruturas que têm vindo a ser desenvolvidas cá e que essas pessoas certamente serão as que conseguiram falar melhor dessa componente, não é? Mas acho que a quarentena, para o bem ou para o mal, acabou por também vir trazer um foco necessário à indústria que poderá ser também um passo importante para um desenvolvimento um pouco diferente dos esportes como temos vindo a ver, porque até agora era muito baseada em, pronto, nas competições que existem, nos eventos e tudo muito, muito ritmado, não é? E agora acaba por ser um pouco uma necessidade, não é? Que está a surgir, o como matar este tempo de uma forma digital, em que não há possibilidade de fazer eventos, das marcas poderem ser expostas, nesse tipo de atividades, não é? E há uma necessidade muito grande agora de criar conteúdo digital, e esse conteúdo digital está a ser muito, muito feito na componente de esportes, não é? Então agora toda a gente está a olhar para os esportes como uma forma de salvamento, não é? De todo tipo de marcas e de. Pronto, para fazer, criar conteúdo, não é? Criar conteúdo, criar interesse, criar, movimentar as pessoas e os recursos que já foram alocados para esse tipo de coisas, não é? Portanto, acho que a quarentena, para o bem ou para o mal, há de ser um passo. E tornar-se uma estratégia eficaz, digamos, para um crescimento este ano um pouco diferente daquilo que estamos à espera e que se calhar gostaríamos, mas vai ser um crescimento totalmente diferente e acho que vai ser muito determinante para o futuro.
Até para explorar outras áreas que, se calhar, até agora não foram tão exploradas. Quais consideras ser as grandes dificuldades em trabalhar na área, cá em Portugal?
Nem todas as tarefas ou, digamos, os ramos da área, não é? São contínuos ao longo do ano inteiro. Logo aí é uma grande dificuldade, não é? Principalmente, por exemplo, para mim que sou apresentadora, não é? Ou que estou na componente de entrevistas, de análise, eu funciono quando há conteúdo para isso, não é? Quando há competições, quando há eventos e quando não há, acabo por não ter um trabalho, pronto. Para ser o mais prático possível, acaba por ser assim, não é? Portanto, o facto de nem todos nós conseguirmos ter uma atividade profissional que seja contabilizada ao longo do ano inteiro é por si só uma dificuldade em trabalhar na área. O que acaba por acontecer é que muitos de nós, pronto, mantemos os nossos trabalhos, não é? E trabalhamos nisto à parte. Outras questões são também um bocadinho as próprias estruturas que nem todas as empresas e estruturas mais complexas de esportes cá Portanto, essas têm forma de albergar mais pessoas, não é? E trabalharem dessa forma, mas depois existem outro tipo de atividades e de competições que são feitas que as pessoas que as criam, pronto, é muito à base de gosto e voluntariado, não é? Ainda há muito regime de voluntariado na nossa indústria e acho que isso é também uma dificuldade ao próprio crescimento, não é? Porque se continua a ter pessoas que fazem de uma forma voluntária, porquê pagar? Não é? Portanto, logo aí também é uma grande dificuldade. E depois acho que, não vou dizer que isso seja uma dificuldade, mas a nossa comunidade ainda, os alicerces da nossa comunidade ainda são pessoas que fazem muito isto por amor ao que é e criam as coisas do seu próprio bolso e com as suas próprias mãos e pronto, e é preciso um grande investimento para certos projetos se manterem. Portanto, acho que diria que estas três, se calhar, são das maiores dificuldades que pelo menos eu sinto e vivencio. Haverão outras mais técnicas que eu não saberei tanto, não é? Porque também não estou em contacto com elas, mas diria que estas três são de facto dificuldades muito grandes.
Tocaste aí na questão da comunidade. O que é que tens a dizer sobre a comunidade e o papel no desenvolvimento e na divulgação dos esportes?
Sim, acho que a comunidade obviamente tem um peso muito grande, não é? Para já, nós todos sentimos parte de uma. Obviamente que há comunidades mais pequenas, pois dentro dos seus esportes, não é? E das suas áreas competitivas, mas para começar, somos todos uma grande comunidade. Que vivencia, portanto, os esportes e está sempre pronto a tentar saber quais os próximos eventos e são pessoas muito interessadas. Acho que a comunidade de esportes é uma comunidade muito interessada em haver mais e sempre que surge uma novidade, até estão bastante receptivos a isso. Acho que também é a comunidade que faz um pouco mover as vontades, não é? Quer dizer, há muitos projetos que. Há muitas pessoas que certamente pensam em muitos projetos, mas que sabem a comunidade que têm e que se calhar não é isso que a comunidade quer ou que vai cativar a audiência, não é? E então acho que a comunidade também dita um pouco as vontades e direções de muitos projetos. Por isso é sempre importante terem em consideração também isso, não é? Não podemos fazer as coisas só porque nós gostamos, mas também um bocadinho para quem é, não é? Todos nós fazemos o que fazemos nestes projetos para os outros, não tanto para nós, muito para os outros. E então acho que por vezes também a comunidade não é tão agradecida quanto eu gostaria de ver, verdade? Não falo numa comunidade em específico, acho que falo no geral. Por vezes sinto que é cada vez mais difícil agradar. Às vezes é demasiado frustrante estar constantemente a receber feedback tóxico ou as pessoas não aderirem, ou fazes polls e as pessoas dizem que sim, que querem e que gostavam de ver e que gostavam de fazer e depois na prática não fazem, não se juntam, não acompanham e gera muitos pontos de interrogação que neste momento acho que muitos andamos à procura, né? O que é que está a mover a comunidade? Obviamente que há grandes respostas a isso, não é? A começar por jogos e, não é? Penso que nesta fase tenho dificuldade em fazer a leitura da comunidade em algumas situações.
Para terminar, tens alguma dica que gostarias de dar a alguém que se queira juntar à indústria, que queira entrar?
Acho que a melhor dica que eu posso dar neste momento, a indústria está e não está cheia de pessoas, não é? Acho que há sempre ramos que estão em déficit e outros que se calhar estão exageradamente preenchidos, mas neste momento talvez seja um pouco difícil sobressair, porque já existe muito talento em muitas áreas, por isso acho que o importante para entrar na indústria é mostrar trabalho, acima de tudo mostrar trabalho, porque ninguém quer mais uma pessoa que vem reclamar de direitos que não mereceu ou que vem tentar só porque, pronto, porque é mesmo boa e por isso merece ou não merece. Eu Já estou um pouco cansada de lidar com pessoas assim e acho que o merecer ou não merecer é muito relativo. E mostrar trabalho é, sem dúvida, a melhor dica que posso dar, porque as pessoas que mostram trabalho e que se mantêm humildes a trabalhar são pessoas que têm, que vão ter certamente mais cedo ou mais tarde um lugar para si. Porque já estamos tão rodeados de tanta gente e cada dia aparece sempre mais uma pessoa nova. Mas as pessoas vão e vêm, o que importa é mostrar trabalho. E quem não mostra trabalho rapidamente vai desaparecer com tantas pessoas a aparecer.
Piki, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade.
Obrigada.
Se tiverem algum tema que gostassem de ouvir discutido, enviem uma sugestão. Podem ouvir o Call of Legends através do Anchor, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Sigam-me no Twitter, @col_podcast, e fiquem atentos aos próximos episódios.